Diga assim comigo: Deus é bom. Cutuca o teu vizinho e diga assim para ele: Deus deseja te levar a um novo nível. Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Se a Priscila puder me ajudar, eu vou ler na NVT. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Pastor, por que que você sempre troca de tradução? Porque às vezes Deus ele acaba falando de uma maneira diferente. Um texto fica mais fácil a compreensão. Diz assim o título na minha Bíblia: Jesus acalma a tempestade. E o versículo 35 diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorado, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Por um momento, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai querido e amado, essa é a tua palavra para nós. E nós temos fome e sede de ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que essas palavras se transformem em vida em nossas vidas. Que essa palavra escrita se transforme numa palavra revelada a cada coração. Eu, Senhor, reconheço a minha limitação, eu sei que nada tenho a oferecer aos meus irmãos, eu clamo por ti, peço a tua unção, peço a tua graça, peço a tua direção. Então usa a minha vida mais uma vez. Eu declaro, Pai, que a glória é toda tua, o louvor é todo teu, e nós fazemos isso com uma salva de palmas ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Talvez você já tenha ouvido esta palavra sobre a tempestade, que Jesus ele veio e ele acalmou a tempestade. Mas aqui eu quero te colocar dentro de um contexto. Como assim, pastor? Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, talvez você fale assim: meu Deus, eu estou lendo pela primeira vez e não estou entendendo nada. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Eu também passo por isso. Tem hora que eu leio e falo: meu Deus, o que que está escrito aqui? O que que o Senhor quer dizer? Então nós temos que entender o contexto dessa passagem. Aqui, meus amados, Jesus, ele já tinha iniciado o seu ministério. Jesus, ele já tinha realizado alguns milagres. Jesus, ele já tinha selecionado a sua equipe, o seu time de discípulos. E aqui o texto diz que era um fim de tarde e que Jesus queria levar os seus discípulos a um novo nível. Há momentos na nossa caminhada com Deus que Deus deseja elevar a tua caminhada com Deus, te levar a um novo patamar. Há momentos que você chega na igreja e vai ser aquele crente domingueiro, aquele crente que só vai de domingo, aquele crente tipo o crente da Noninho, que vai para a igreja só para receber, que vai para o culto falando assim: pastor, me dá uma bênção me dá. É aquele crente, meu irmão, que ainda não cresceu, não se desenvolveu, talvez não passou ainda por algumas lutas, por algumas adversidades. E é nesse contexto que Jesus te chama a subir a um novo nível. Aqueles discípulos haviam sido chamados por Jesus, já tinham visto alguns milagres de Jesus, mas Jesus fala para eles: agora eu quero te levar a um novo nível, agora eu quero levar vocês a um outro lado. Porque quando você chega para Jesus, é aquela alegria, aquela euforia, você se batiza, entende? Mas chega o momento que Jesus ele deseja te levar a um novo nível. E esse novo nível, ele fala de crescimento, ele fala de maturidade, ele fala, meu irmão, de você entender que Deus te chamou para crescer. Não dá para você viver a vida com Deus do mesmo jeito. Você precisa amadurecer. Você chega um bebezinho, você chega, meu irmão, não entende muitas coisas, é cuidado, é discipulado, vai numa célula, começa a tua caminhada com Deus, mas chega um momento que Deus, ele está falando: filho, eu quero te levar para um outro lado. E às vezes a maneira de Deus te levar para um novo nível é fazendo com que eu e você passemos por tempestades. Talvez você está se identificando com essa palavra e falava: meu Deus, Deus está me pós-graduando, Deus está me levando para um pós-doutorado, Deus está me fazendo hoje um crente Highlander. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus, ele tem algum manto na minha vida. Na verdade é porque Deus, ele não quer você na mesma condição. Chega o momento, neném, que é necessário crescer. O texto diz então que aqueles homens deixaram o povo onde estavam, entraram no barco e de repente, quando eles estavam no meio do caminho, começa uma grande tempestade. E só para eu te colocar dentro do cenário, há uma matéria, quando você faz um curso de teologia, chamado Geografia Bíblica. E cara, se você nunca aprendeu nada da geografia, é mais ou menos isso. Só que falando sobre a Bíblia, relevo, altitude, qual que é o mar, quais são as divisas, as fronteiras, porque tudo isso tem um significado para nós. E a Geografia Bíblica diz que algumas traduções, embora chame de Mar da Galileia, na verdade não era um mar, na verdade era um grande lago. E esse Mar da Galileia, como era conhecido, ele tinha 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura, e havia determinados espaços naquele lago que havia 50 metros de profundidade. Esse lago, ele estava a 225 metros abaixo do nível do mar. Então, se o nível do mar é aqui, que é a parte mais baixa, aquele lago, aquele mar, ele estava a 225 metros abaixo, cercado de montes. E o que acontece? Por causa da sua baixa altitude, muitas vezes, sem qualquer propósito, muitas vezes o clima ali mudava, e então súbitas tempestades vinham contra aquele lago, aquele mar da Galileia. E as tempestades que vinham de maneira inesperada formavam cerca de 6, 7 até 8 metros de altura das ondas. E então, quando os discípulos estão atravessando de uma margem a outra, eles passam por um cenário como esse, totalmente aterrorizante. As ondas batendo contra aquela embarcação, todos eles com medo. Agora, imagine isso acontecendo com você no meio dessa travessia, receber inesperadamente essa tempestade. E talvez, meu irmão, você entendeu o contexto dessa travessia no âmbito físico, indo para um outro lado, mas Deus está nos levando a um novo nível. E é por isso que muitas vezes, quando Deus, ele quer te graduar, te levar a uma nova estação, a tempestade vem, a onda bate forte no teu barco, a tempestade vem, você começa a balançar de um lado para o outro, mas é porque Deus está te levando para que ele cumpra o propósito que ele tem na tua vida. Aplauda Jesus se você crê nisso. Eu imagino o desespero daqueles homens, com um canequinho, com um balde, jogando água para fora. Aquele imprevisto no meio do nada. Aqueles homens eram discípulos de Jesus, alguns deles, como Pedro, João, tinham uma certa intimidade com o mar. Eram pescadores de profissão antes de largar tudo. Só que o texto diz que as ondas fustigavam aquele barco. E sabe, meu irmão, os discípulos, eles se lembraram que Jesus estava dormindo lá no barco. Sabe, cara, o que isso me faz entender? É que não importa o tamanho da tempestade que venha sobre a tua vida, se Jesus está no barco, vira para o teu vizinho e fala assim: tudo vai muito bem. Fala para alguém que está do seu lado: se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Foi demitido, tudo vai muito bem. Tomou um pé, tudo vai muito bem. Se machucou, tudo vai muito bem. Se frustrou, tudo vai muito bem. Deu alguma coisa errada na tua vida, tudo vai muito bem. Se Jesus está no teu barco, tudo vai muito bem. Aplauda Jesus mais uma vez. Às vezes você acha que Jesus ele está lá esquecido. Não. Talvez aquilo que você precisa fazer, cara, é agora descer até a polpa lá do barco e dar um chacoalhão em Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Às vezes você está passando por alguma atitude, tudo aquilo que você precisa fazer é abrir o teu coração para Jesus. Jesus, a tempestade, você está dormindo aí, né? Mas e essa tempestade que eu estou passando? Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus é aquele que aprende algum princípio. Ele é aquele que está descansando em meio à tempestade. Sabe por quê? Naum capítulo 1, versículo 3 diz que o caminho do Senhor é no meio da tempestade. Ele já sabe. Então, meu irmão, se você tem olhado alguma luta, alguma dificuldade, o Senhor ele tem caminhado sobre a tua vida. Aqueles discípulos ficam tão desesperados que vão lá cutucam Jesus. Jesus, nós vamos morrer. Você não se importa com isso. O texto diz que no mesmo instante Jesus se levantou, repreendeu ao vento, repreendeu a tempestade e disse: acalma-te. O vento parou, a chuva parou. E depois Jesus vira para aqueles homens e fala assim: por que, que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E termina o texto dizendo que aqueles homens cheios de temor perguntam um ao outro: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eu estou trazendo esse contexto porque se você tem passado por uma tempestade, eu não sei qual é a tempestade na área da tua vida, o Senhor está te levando a um tempo de transição. O Senhor está te levando a um tempo de amadurecimento. Se você tem sentido a pressão vir sobre a tua vida, a tempestade, pastor, parece que o meu mundo acabou. Teu mundo não acabou. Jesus está trabalhando na tua vida para elevar o teu nível de maturidade, o teu crescimento espiritual, te fazer uma nova criatura, alguém melhor do que você já está hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Só que um tempo de transição é o momento de você sair da zona de conforto. É um tempo de você se mexer para que você saia de uma margem, vá para outra, para que você passe para um outro lado. Você precisa se movimentar. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que para que você possa viver um novo nível, Deus, ele quer mais de você. Não importa como você tem caminhado, não importa sobre a tua vida, não importa se você tem recurso, dinheiro, habilidades ou não, vai chegar uma hora que Deus, ele pede mais de você. Vai chegar uma hora que você está caminhando com Deus. Eu estou indo na igreja, mas Deus ele fala para você: filho, eu quero mais de você, né, gordinho? Fala ou não fala, irmãos? Vou falar. Conferência profética em São Paulo. Eu fui. Foi um ônibus daqui da igreja. Estamos lá em São Paulo. E aí a gente saiu daqui de madrugada, não foi isso? De madrugada, para estar bem cedinho para poder estar lá na conferência, lá no Ibirapuera. Tomado, mais de 10 mil pessoas, bombando, todo mundo lá. E aí de repente arrumei meu lugar na arquibancada. E a galera pulando, adorando. Uhul, glória a Deus, Deus. E eu, meu irmão, eu vou para a conferência profética para adorar, amém. Mas o meu principal objetivo é me alimentar. É o momento de como pastor eu paro para sentar e para receber. E aí o que, que eu fiz? Falei assim: vou dar uma descansada. Sentei ali no meu lugar, estou descansando para me preparar para receber a palavra. E a galera pulando, dançando, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco vem um irmão, novo convertido, cheio de ousadia, Ailson Eliezer, vulgo gordinho, e vem do meu lado com aquela voz de espiritual e fala assim: pastor, Deus quer mais de você. Deus espera mais de você. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: quero ver na hora que começar a palavra. Se você dormir, você vai tomar um tapão na cabeça para acordar. Mas glória a Deus. Chega um momento na tua caminhada com Deus que Deus ele espera mais de você. É o momento de você crescer. Não dá para você viver a tua vida da mesma coisa. Não dá para você viver a tua caminhada cristã do mesmo jeito. Meu irmão, a tua fé, ela precisa crescer. A tua fé, ela precisa amadurecer. E uma das formas que Deus faz para gerar fé no teu coração é te fazendo passar pelas provas, te passando passar pela tempestade, te passando enfrentar as adversidades. É muito fácil crer quando tudo vai bem. Agora, quando você está diante de uma circunstância que para você é uma enorme tempestade, é difícil crer. Quando você está diante de um diagnóstico, você fala assim: meu, e agora, como que eu vou crer? É nesse momento onde a fé ela passa a crescer dentro do teu coração. Para que você chegue do outro lado, meu irmão, não dá para você continuar do mesmo lugar. Você chegou na igreja, aceitou Jesus, mas é necessário você se posicionar, se santificar, se guardar, deixar o Espírito Santo começar a trabalhar na tua vida. Ai, pastor, mas eu já fui liberto do álcool, das drogas. E daí? É só isso que Deus tem para fazer na tua vida? Porque se for só isso para fazer, meu irmão, eu não quero. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito maior para fazer na minha vida e na tua vida. Se você crê, aplauda Ele, porque Ele é digno, cara. Mas não dá para continuar do mesmo jeito. Ele te chama de um jeito que você está, mas não para você continuar do mesmo jeito. Agora a pergunta que eu te faço é: será que Deus tem mais de você? Ou será que está confortável viver a tua vida desse jeito? Ah não, eu já estou limpo. Ah não, meu marido se converteu. Ah não, eu recebi a bênção que eu tanto queria. Eu recebi o meu carro, a minha casa, agora já era. Não, irmão, Deus Ele deseja mais de mim e de você. Não tem como ser um discípulo do Senhor e continuar com a vida do mesmo jeito. Não tem como ser um discípulo do Senhor e continuar dando um tapa no bagulho, dando um tiro na carreira de cocaína. Não dá para continuar servindo, não dá para servir ao Senhor e sair da igreja para tomar uma de final de semana. Não, pastor, é só para relaxar. Não dá. Não dá para você chegar para Jesus e continuar com a tua vida do mesmo jeito. Deus, Ele quer mais de você. A tua vida pertence a Ele. Então se santifica, se posiciona, busca crescer com Deus. Não dá para chegar e servir Jesus e com a mesma boca que você canta, dizendo que Ele é santo, adora Ele, xingar todo mundo, cara. Falar palavras de maldição. Nesse contexto que nós lemos, Jesus estava chamando os discípulos para um novo nível. O que eu entendo com isso? Chega um momento na tua caminhada com Deus que você vai precisar sair do lugar onde você está. Que você vai precisar amadurecer, crescer, se envolver, ter um posicionamento, um maior nível de entrega com Deus, uma maior aliança com Jesus, porque está chegando uma nova etapa com Deus. Amém ou não? Quem está me entendendo? Você chega na igreja, glória a Deus, a tua vida era aquela. Mas quando você entende que tem um relacionamento com Deus, Ele vai te levando a águas profundas. Ele vai fazendo com que você cresça a cada dia. É ilusão você achar que já está bom. Não, pastor, Deus já fez uma obra, eu já estou bom. Se já tivesse bom, filhão, Deus tinha olhado para você e falado assim: ô Enoque, vem aqui que eu vou te levar para perto de mim. Ô Elias, vou te mandar, passa aí a tua localização que eu estou mandando o Uber Fire te buscar na carruagem de fogo. Irmão, então não dá, cara, você não está pronto. Você precisa se posicionar. Eu entendo que Deus Ele quer mais de mim e de você. Não está bom desse jeito. A cada dia você tem que falar: Deus, o que o Senhor quer mais de mim? O que o Senhor precisa tratar em mim? O que o Senhor precisa de mim para poder me levar a um novo nível? Não dá para você continuar desse lado. Ele quer te levar para um novo lado. Só que para isso, Ele precisa que você seja intenso, que você haja. Ah, pastor, minha vida está legal. Se tua vida está legal, meu irmão, e você quer continuar do mesmo nível, glória a Deus, a tua salvação, queridão, está garantida. Você vai para o céu. Só que você nunca vai ver os planos, os propósitos que Deus tem para a tua vida se cumprindo. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Deus, Ele tem sonho na tua vida. Deus, Ele não te chamou apenas para você ser salvo. Não que a salvação não é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, especial. Deus te chamou para ser salvo, mas a salvação ela faz parte do pacote de tantas bênçãos que Deus tem para a tua vida. Há bênçãos que se você se posicionar e se você obedecer, se você tiver um coração alinhado com o coração dEle, Ele vai derramar sobre a tua vida. A salvação é sim, mas Deus também colocou um propósito na tua vida. E não há nada mais frustrante do que viver uma vida sem propósito. Eu não sei porque eu nasci, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se você está vivendo dessa forma, Deus Ele quer te levar a um novo nível. Uma segunda coisa que você precisa entender para que Deus te leve a uma nova estação: você vai precisar se esforçar. Diga assim comigo: esforço. Tem gente que quer chegar do outro lado, mas não quer fazer esforço algum. Fica esperando as coisas para acontecer. Ninguém vai chegar no novo nível se não houver sacrifício, se não houver renúncia. É preciso se levantar. É preciso querer pagar um preço, meu irmão. Quer viver uma vida de conquistas? Viva uma vida também de renúncias. As tuas renúncias de hoje vão servir para uma vida de conquista no teu amanhã. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Uma das pessoas que mais para mim fala de conquista na Bíblia é Josué. Josué, ele não só viveu uma vida de conquista, mas ele passou a levar o povo hebreu, aqueles que tinham saído lá da escravidão, aqueles que passaram pelo deserto, a uma vida de conquista. Mas para que ele vivesse conquista, levasse o povo à conquista, ele precisou passar por uma vida de renúncia. Ele foi aquele que se dispôs a estar do lado de Moisés. Moisés subia no monte, Josué estava lá perto de Moisés. Moisés entrava na tenda, na presença de Deus, Josué estava lá na porta da tenda, renúncia. E cara, quando você entende isso, que a tua renúncia, ela traz uma vida de conquista, você vai entender que largar qualquer pecado é a tua renúncia. E isso vai trazer conquista. Que largar a balada, que largar aquilo que você tem vivido lá fora, essa renúncia que talvez para você pode ser grande, na verdade, quanto maior a tua renúncia, maior vai ser a vida de conquista que Deus vai te levar. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Irmão, não tem essa. Às vezes eu vejo crente falando assim: pastor, Deus falou comigo, eu quero um cargo público, eu vou fazer um concurso. Vai, filho, aleluia. Mas você não estuda. Ué. Como diz Rafael, tô louco então. Irmão, vai estudar, vai se capacitar, vai se formar, vai meter as caras nos livros, se prepara, se condiciona. É claro que para você chegar onde você quer chegar, você vai precisar renunciar, abrir mão talvez do rolê, abrir mão de tantas outras coisas, para que você possa viver uma vida de conquista, amém ou não? Tá aqui, Gordinho e Vitória, vou falar novamente, olha aí. Esses dias aí subiram aqui falando que queriam noivar, que quer casar. Quer casar? Agora é o momento, filho. No namoro, tem rolê no shopping. No pedido de namoro, leva a gata no restaurantão, né, Gordinho? Eu vi essas coisas aí, estão me mandando. Agora, o período do namoro, do noivado, é o momento de renúncia. É a hora que você vai comer a pipoca e tomar o quisuco. Você está renunciando porque você vai formar uma família. Vai ter a tua casa. Talvez o momento que você está na faculdade, se preparando, se capacitando, e todo mundo está rindo de você, daqui a pouco as pessoas vão ver que a tua renúncia trouxe frutos na sua vida. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Eu lembro que o momento que eu estava solteiro, esperando no Senhor, todo mundo olhando e rindo da minha cara, meus amigos, olha aqui, ó, a galera do mundo falando: ei, virou padre, virou bispo, o que você virou aí, não quer saber de nada, olha aqui. Só que eu resolvi esperar, resolvi me consagrar, resolvi renunciar às minhas vontades, ouvir a voz do Senhor, e Deus me presenteou não com uma mulher, mas com uma esposa idônea, verdadeira, que está do meu lado, mãe dos meus dois filhos. Dá uma salva de palmas a Jesus. Há poder na tua renúncia. E aqueles que riram de mim, hoje nem estão casados. Hoje já estão no terceiro relacionamento. Porque não entenderam o poder que tem uma renúncia. Talvez, meu irmão, para o mundo possa ser uma renúncia, mas para Jesus é o teu caminho para a tua conquista. Posso ouvir um glória a Deus? Meu irmão, é só assim que você vai viver o melhor de Deus. Se você quer chegar a algum lugar, você vai precisar se esforçar. Você vai precisar arregaçar suas mangas, trabalhar, batalhar. Quantas pessoas querem uma promoção, mas só chegam atrasado no seu serviço? Quantas pessoas, meu irmão, querem uma porta de emprego aberta, mas não conseguem ser fiel ali no seu serviço, no seu trabalho, não honram o seu trabalho? Fica esperando Deus, mas não, Deus falou que vai me abençoar. Deus falou, faz a tua parte, que então Deus vai fazer a dele. O reino de Deus é tomado por esforço. E só quem se esforça vive esse reino do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Então entenda algo: se não houver esforço, não vai haver sucesso na sua vida. Tudo aquilo que vem fácil, vai muito fácil. Meu irmão, eu já tive diante de pessoas que tiveram muito dinheiro e falaram assim para mim: Rafa, o pastor, cara, quantas coisas eu vivi. Cara, todo esse dinheiro que eu vi veio muito fácil. Veio de jogo, veio da prostituição, veio das drogas, veio do crime. Cara, eu tinha tanta coisa. Eu tinha tanta coisa, e agora? O que que eu tenho? Cara, eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque se não houver esforço, nunca vai ter uma conquista na tua vida. Tudo aquilo que vem fácil vai embora do mesmo jeito. Algo que você precisa entender é que Jesus, ele fala para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 9: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não fique desanimado, porque eu sou o Senhor, eu estarei contigo por onde quer que você andar. É claro que na tua caminhada vai ter momento onde você vai perder o ânimo, mas você tem que se lembrar que, assim como Deus disse para Josué: Josué, não desanime, esforça-te e tem bom ânimo. Sabe, se Deus está falando isso para Josué, foi porque Josué desanimou, foi porque Josué perdeu o ânimo. E quantas vezes nós estamos assim, precisando de um chacoalhão de Deus, falando: filho, filha, acorda, tenha bom ânimo, porque eu tenho algo poderoso sobre a tua vida, amém? Se você ler Josué do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nesses 9 versículos Deus fala 3 vezes para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Meu irmão, para Deus falar 3 vezes é porque o cara devia estar desanimado, é porque o cara queria ver um milagre sem fazer esforço. Mas Deus estava falando para Josué: Josué, não te mandei eu? Esforça-te, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. E é essa mesma palavra que Deus está falando sobre a tua vida, meu irmão. Se esforça, tenha bom ânimo, porque algo que Deus tem para a tua vida realmente é grande. Se você está comigo, aplauda a Ele mais uma vez. Se você abriu mão da tua agenda, se você hoje abriu mão do jogo do pousão para vir para a igreja, querido, é porque você está vivendo a tua renúncia. Você entendeu que campeonato, que time vai passar, mas que Jesus para a tua vida jamais vai passar. Você fez a tua renúncia e hoje você está aqui. Talvez você saiu cansado do seu trabalho, rodou para caramba, mas veio para a igreja, se esforçou. O teu esforço vai trazer a tua conquista. É nessa hora que vão ver a diferença daquele que é, daquele que serve a Deus verdadeiramente, daquele que não serve a Deus. As tuas escolhas de hoje vão mostrar as tuas conquistas do teu futuro. Dá mais uma salva de palmas se você está comigo, meu irmão. Há um preço a ser pago. Outra coisa que você precisa terminar, entender para terminar, é que para que Deus te leve do outro lado, além do teu esforço, meu irmão, além de você entender que Deus quer mais de você, você vai precisar enfrentar a tempestade. E passar pela tempestade é quando você está passando por um momento delicado, que você olha assim e fala: meu Deus, e agora? E é normalmente no meio da tempestade que a gente começa a cair na real. Meu Deus, e agora? Ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu vou, ou eu fico. E agora? Sabe? Só que é quando você está caminhando, muitas vezes, no caminho certo, que a tempestade vem sobre a tua vida. Às vezes você fala assim: pastor, está dando tudo errado na minha vida. O que está acontecendo? O que eu fiz? Na verdade, não é que está dando tudo errado. Você está no caminho certo. E por você estar no caminho certo, na presença do Senhor, a tempestade, ela se levanta sobre a tua vida. E Ele quer te levar para um novo nível de graduação. É sempre assim. É quando você se posiciona. É quando você não decide mais viver do mesmo jeito que você vivia antes. É quando você começa a sacrificar, a honrar a Deus. É nesse momento onde a tempestade aparece. É nesse momento onde vem aquela notícia desafiadora para você. É normalmente quando você recebe a tua demissão. É nessa hora onde você recebe um laudo médico, uma doença incurável. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você tem enfrentado, qual é a tempestade que tem se levantado para poder te desanimar, para poder te paralisar. Mas algo que eu entendo, meu irmão, é que sempre depois de toda a tempestade, Deus é aquele que manda o arco-íris para mim e para você. O céu pode fechar, a tempestade pode vir, pode cair o dilúvio, mas depois Deus manda um arco-íris para falando: filho, eu estou contigo, eu tenho uma aliança com você. Eu sei que a tempestade veio, mas mais importante do que a tempestade é a aliança que eu tenho com você. Aplauda Jesus mais uma vez. Se tem tempestade é porque tem vitória, meu irmão. Se tem tempestade é porque tem milagre. Se tem tempestade é porque tem mudança, e Deus, Ele vai te levar para uma mudança agora. Entenda de uma vez por todas, Deus quer te levar a um novo nível. Não para no meio do caminho. Ah, pastor, para mim está tão difícil, cara. Se aqueles discípulos tivessem parado no meio do caminho, eles não tinham provado do milagre, eles não tinham provado da fidelidade do Senhor, eles não tinham provado da autoridade que o Senhor tem em meio à tempestade. Eu não sei qual é a tua tempestade, mas eu quero te dizer que Jesus, ele tem autoridade mesmo em meio à tua tempestade. Pastor, está difícil. A hora que ele se levantar, a hora que ele acordar, a hora que você despertar, Jesus que está aí, ó, quietinho dentro do teu coração. E tem momento, meu irmão, que Jesus sabe da tempestade, mas ele está esperando você despertar ele. Talvez com o teu desespero. Eu fico imaginando que ninguém foi lá despertar Jesus. Sabe, que nem quando você era criança e tinha que acordar às 6 horas da manhã, e sua mãe com dó falava assim: Misael, Misael, Misa, acorda, filho, Misa, Misael. E dá aquele chacoalhão: Misael, Misa. Quem a mãe acordava assim? Aí chegava um momento que a mãe já perdia a paciência e dava aquele chacoalhão: acorda logo. Eu fico imaginando que na hora daquela tempestade, aqueles discípulos chegaram para Jesus, não chamando Jesus, Jesus, mas eles deviam estar aos prantos, chamando Jesus: Mestre, a tempestade, você não se importa que a gente morra? Olha o tipo de discurso, meu irmão. A hora que você entende o discurso, você já entende o nível de desespero que aqueles caras estavam. Agora, meu irmão, Jesus, ele só atende ao pedido daqueles que estão desesperados. Ele sabe que você precisa de um milagre, mas cadê o teu grito de desespero? Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Sabe, cara, a gente olha para a vida de Bartimeu, um cego, que ele ouviu falar que Jesus estava passando na sua cidade, e ele começa a gritar de maneira desesperada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a falar: Jesus, filho de Davi. E todo mundo na multidão: fica quieto, cego, fica quieto, cego. E ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu entendo com isso? Ele sabe, Jesus sabe que você tem uma necessidade para um milagre, mas Jesus, ele não está ligando para a tua necessidade, ele está ligado no teu clamor. O que chama a atenção de Jesus não é a tua necessidade, mas é o teu clamor. É como você busca, é como você grita, é como você chama por ele. A Bíblia fala nos evangelhos de uma mulher com uma doença, de um fluxo de sangue. Ela precisava de um milagre. Jesus sabia, ela já tinha gastado tudo com os médicos, mas ela, o que ela fez? Ela andou no meio da multidão, ela foi se rastejando pelo meio da multidão, até tocar nos pés de Jesus. O que chamou a atenção de Jesus não foi a necessidade dela de um milagre, mas foi o seu desespero para viver um milagre. O que vai trazer um milagre na tua vida não é a necessidade que você tem, mas o teu clamor, o teu desespero pela presença dele. Então grite, então aplauda Jesus se você precisa de um milagre. Talvez é hora de você falar: Jesus, olha, as coisas não estão do jeito que eu gostaria, a minha vontade é de retroceder, mas Jesus, eu vou continuar a caminhar. Jesus, a casa caiu, o meu barco afundou, eu não sei qual é a situação, mas, meu irmão, se o barco afundou, atravessa nada, mas eu vou atravessar. Não importa o que ficou para trás, o mais importante é eu chegar do outro lado. Não importa o prejuízo que essa tempestade causou na minha vida, o mais importante é que se eu chegar do outro lado, eu vou viver um novo nível com Deus. Eu vou chegar do outro lado. Não vai ser fácil chegar do outro lado. Eu vejo que muitas pessoas, muitos cristãos, eles morrem na hora da tempestade. É lindo, é maravilhoso chegar para Jesus. É lindo e maravilhoso ter um encontro com Jesus. É poderoso, meu irmão, ser batizado. Mas sabe, cara, o que vai fazer de você um crente de verdade não é o teu batismo, é você passar pela tempestade. É quando você está enfrentando a tempestade. Eu não quero saber quantos anos de convertido você tem, eu quero saber quantas tempestades você já passou com Jesus. Eu não quero saber, meu irmão, se você foi batizado com 10, com 12, com 15 anos. Eu quero saber se você está vivendo uma vida mesmo em meio à tempestade, permanecendo com Jesus. Porque o que vai dizer ao teu respeito, a tua maturidade, é quantas tempestades você já enfrentou com Jesus. E a cada tempestade, ele traz uma maturidade para contigo. Esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime. Ah, pastor, mas as coisas estão desse jeito, não estão saindo do jeito que eu queria. Esforça-te, tenha bom ânimo, não desanima. O Senhor é aquele que é contigo Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Não pare no meio do caminho. Deus vai te levar a um novo nível. Por que parou? Por que você parou? Por que você parou? Ah, pastor, a tempestade veio. Por que você parou? A tempestade para você e para um cristão é uma promoção. Todas as vezes que Deus manda uma tempestade, é porque Ele está querendo te levar a algum lugar. Todas as vezes que Deus manda uma tempestade, é porque Ele está querendo te amadurecer. Agora, amadurece, cresce. Se você não aguenta uma tempestade, é porque você não cresceu. Todos aqueles que morrem no meio da tempestade foram aqueles que não amadureceram em Cristo Jesus. Ah, está tão difícil. Deixa eu te falar algo. Aqueles discípulos, mesmo em meio à tempestade, nenhum deles pularam do barco. O lugar mais seguro no meio da tempestade não é fora do barco. O lugar mais seguro na tempestade é dentro do barco. E por que você está querendo pular fora? Coloca o teu coletinho, meu irmão, por segurança. Mas fala: Jesus, o meu lugar é aqui. A tempestade está vindo. Será que você pode se levantar e acalmar essa tempestade? Eu não consigo. Mas será que você pode acalmar essa tempestade? As tempestades virão sim, mas depois da tempestade é chegado um tempo de bonança. Quanto mais oração, quanto mais busca, quanto mais intimidade, mais milagre Deus fará sobre a tua vida. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está o teu coração? Com os teus olhos fechados, fala para Deus qual é a tempestade que você tem enfrentado. Fala para Deus: Deus, parece que eu não vou aguentar essa tempestade na minha casa, essa tempestade no meu trabalho, essa tempestade na minha vida sentimental, essa tempestade nas minhas finanças, essa tempestade na minha saúde, essa tempestade nas minhas emoções. Senhor, essa tempestade está muito forte. Eu consegui passar pela outra tempestade, mas essa, Deus, está muito forte. Desperta, Jesus. Jesus, Ele não está longe, Jesus está aí dentro. Ele só precisa ser despertado. Aí no teu lugar, se coloca de pé. Levanta as suas mãos e adore Jesus. A maneira que você tem para despertar Jesus é o adorando, é o chamando, é falando: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Sabe, queridos, quando eu meditava nessa palavra para poder ministrar aqui, o Senhor falou ao meu coração de muitas pessoas que têm passado pelas tempestades, mas não têm conseguido entender o propósito em meio à tempestade. Tem pessoas que têm olhado demais para o tamanho da tempestade, mas não para a palavra que Deus deu para a tua vida. Jesus, quando chama aqueles discípulos, o texto que nós lemos diz que Jesus falou para eles: vamos para o outro lado. E sabe, se Jesus, Ele disse: vamos para o outro lado, é porque eles iam para o outro lado. Jesus, Ele disse muitas coisas ao teu respeito. Jesus, Ele deu muitas palavras proféticas ao teu respeito. Você até crê nas palavras, só que você tem olhado demais para a tempestade e se esquecido das palavras que Deus deu ao teu respeito. Para de focar no tamanho da tempestade. Para de focar no tamanho das ondas. Para de focar no tamanho da tua dor e foca na palavra que Deus disse ao teu respeito. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava falando para aqueles discípulos? Não importa o tamanho da tempestade, mas eu sou a prova viva de que nós chegaremos do outro lado. Sabe, cara, se Deus deu uma palavra para você, essa palavra vai se cumprir, ainda que você passe pela tempestade, ainda que você passe pela dor, ainda que você passe pelo desespero, ainda que você entre num lugar onde nada faça sentido, mas Ele deseja te levar a um novo nível, a uma nova estação, a uma maturidade, a um crescimento. Então vá para o outro lado. Tem falado comigo aqui que há pessoas que creem mais na tempestade do que na palavra que Deus tem falado ao teu respeito. Se você olhar só para a tempestade, se você só crer na tempestade, a tua tendência é como a de Pedro, afundar. Então para de olhar na tempestade e olha nos olhos daquele quem tem os olhos como chamas de fogo. Olha para Jesus. Olha para aquele quem tem os pés lá tão reluzentes, seus cabelos brancos como a neve, em sua palma da mão furado. Olha para aquele, meu irmão, que era, que é e que há de vir. Olha para aquele que te salvou. Olha para aquele quem te deu uma palavra. Olha para aquele quem te deu uma palavra. Olha para aquele quem te fez uma promessa. Nós vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá, independente da dor, independente da adversidade. Você vai transicionar e vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você seja esse quem tem enfrentado essa tempestade. Eu não sei se esse é você, assim como eu. Aí no teu lugar, levanta a tua mão, porque eu tenho enfrentado as minhas tempestades. E Jesus está falando comigo: filho, a tua tempestade é porque eu quero te levar a um novo nível. A tempestade não é sempre. Mas a tempestade, quando ela vem com um propósito: te fazer crescer. Te fazer crescer. Levanta as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja, Pai, tem passado por uma tempestade. Tempestade nos relacionamentos. Tempestade, Senhor, nos relacionamentos dentro da igreja. Tempestade nos relacionamentos familiares. Tempestade na saúde, tempestade nas finanças, tempestades emocionais, tempestades dentro dos relacionamentos. Mas, Senhor, nós temos uma palavra, e a tua palavra é o que nos basta. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele quem está no nosso barco, e se o Senhor está no barco, tudo vai muito bem. Senhor, nos ajude a enxergar além da tempestade. Nos ajude a enxergar quais são os teus planos, os teus objetivos para nós. Nos ajuda, Senhor, a focar na tua palavra e não na tempestade. Nos perdoe, Jesus, porque muitas vezes nós olhamos mais para os problemas, para as dificuldades, para a tempestade, do que o milagre que o Senhor pode fazer. Por isso, Senhor, nós apresentamos os nossos corações, porque sabemos que tu és aquele quem tem cuidado de nós. Que mesmo na tempestade o Senhor tem nos forjado. Por isso, Deus, eu oro para que o Senhor abra os olhos dos teus filhos, para que o Senhor abra os ouvidos dos teus filhos, para que eles possam enxergar a tua palavra, para que eles possam enxergar tudo aquilo que o Senhor sonhou para os teus filhos. Aí no teu lugar, levanta a tua mão e diga assim: Jesus,
Jesus,
eu creio na tua palavra,
na tua palavra.
Jesus, eu creio,
Jesus, eu creio
que essa tempestade,
vai
passar, e com a tempestade,
virão
o meu crescimento,
a minha maturidade.
Por isso Jesus,
eu creio
que o Senhor tem me levado
a um novo nível,
e eu quero
viver uma nova estação
de fé,
de ousadia,
de entrega,
um novo nível
na tua presença.
Porque se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
Tudo posso
naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Vai na paz do Senhor.